Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o cansaço. E especialmente pra esse episódio eu trouxe uma convidada especialista no assunto e agora eu vou pedir pra ela se apresentar pra vocês.
Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Janaína Ignacio, sou psicóloga, sou especialista em saúde mental e em saúde da mulher. E tô grata pelo convite de estar aqui, né, participando desse projeto lindo aí. Vamos falar um pouquinho sobre cansaço emocional.
Muito obrigada por ter aceitado o convite. E para começar, eu queria que você explicasse pra gente o que é o cansaço emocional.
Então, Dani, na verdade, a gente ouve muito falar sobre cansaço, né, emocional, mas a gente também pode entender como um esgotamento mental. Então, assim, quando você ouvir falar de tanto de cansaço emocional quanto de esgotamento mental, é a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa, né? A gente está falando muitas vezes de uma carga, de um excesso, e isso acaba gerando alguns sintomas, que é muitas vezes dificuldade de concentrar, estresse, muitas vezes relacionado ao trabalho ou a relacionamentos também pode acontecer, porque o esgotamento, as causas dele são variadas, não tem uma causa só, né? Pode ser pelo trabalho, pode ser por relacionamentos abusivos, muitas vezes, ou relacionamentos familiares. Então, as causas são multifatoriais. E aí, como eu estava falando dos sintomas, irritabilidade, né, o cansaço, o estresse, o sono irregular, ansiedade, desânimo. Então, os sintomas são múltiplos também. E isso, quando a gente fala de cansaço, acaba gerando também uma questão física. Uma questão, muitas vezes, mal resolvida na nossa mente, no nosso psicológico, acaba gerando sintomas físicos e um cansaço físico também. Então, muitas vezes, a gente tem que estar atento. A gente está sentindo aquele cansaço físico, mas às vezes não é uma sobrecarga física, é uma sobrecarga mental, uma sobrecarga psicológica que pode também estar gerando esse tipo de sintoma. Então a gente tem que estar bem atento, né? Se de fato é, né, um esgotamento mental, um cansaço emocional.
Sim, verdade. E eu acho que o jeito que a gente vive hoje em dia, a gente não para pra pensar no que tá cansando a gente. Se é um cansaço físico ou se a gente tá mentalmente cansado, com muita coisa na cabeça, né?
Verdade, é. Porque como aí a gente, eu costumo dizer que a gente percebe mais, né, o nosso corpo, o que tá acontecendo no nosso físico, então a gente tem essa dificuldade, né, de identificar se realmente é físico ou se é mental. Ou se é os dois, né, ao mesmo tempo, pode acontecer também. É até uma coisa que eu coloquei aqui, que é a importância da gente se conhecer, importância da gente ter atenção voltada para nós mesmos, a gente se entender. Quanto mais você se conhece com essa dinâmica do seu corpo, você consegue identificar essas alterações, né? Mas quanto mais você está afastado de você mesmo, você tem dificuldade, né, de identificar. Será que é emocional? Será que é só físico? É só cansaço físico? Então, exige que a gente se aproxime. A gente se aproxime de nós mesmos para a gente ter essa percepção.
Com certeza. E eu também queria saber de você a sua opinião sobre essa nossa vida conectada. Ela aumenta a nossa sensação de cansaço?
Sim, com certeza. Eu costumo dizer que realmente, né, essa questão das redes, né, da internet, de uma forma geral, né, dessa conexão que a gente aprendeu a viver, isso exige de nós um desgaste maior. Exige de nós uma energia, um gasto de energia maior, essa é a palavra. Então, assim, existem até algumas pesquisas que relacionam, né, a forma como eu lido com as redes, com a internet, a sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, esgotamento emocional. Então, assim, existe sim uma relação. Por mais que a gente não perceba muitas vezes isso, mas existe uma relação, né? De um maior cansaço físico, de um maior esgotamento. E aí, como eu sempre digo, mas na verdade a gente não quer dizer que todo mundo que usa as redes sociais ou que está conectado que vai ter uma síndrome ou vai ter um transtorno. Mas é a forma como a gente se relaciona com essas mídias, com essas redes, né? A forma como a gente lida com o todo. Eu costumo dizer dizer que a gente é um todo, né? Então, se a gente não tiver atenção nas outras áreas da nossa vida, viver, né, conectado, direto, isso vai gerar, né, uma consequência, isso vai trazer um impacto para a nossa vida. E, mais uma vez, a gente não costuma parar para pensar sobre isso. Até interessante, né, você trazer essa pergunta, porque é uma coisa que tem acontecido demais, a gente está hiperconectado, né, o tempo todo, ainda mais agora nessa questão da pandemia, né? A gente teve que trabalhar atendendo online, mais nas redes sociais, muita gente em home office. Então, exigiu mais que a gente estivesse mais conectado. E isso tem uma consequência, né? Para o nosso cérebro, para o nosso corpo, a forma como eu estou, a minha postura. Muitas vezes isso acaba ocasionando dores físicas, influencia na forma como eu vou dormir, meu sono. Então, se eu fico conectado muito tempo depois para mim dormir, conseguir desligar, é mais difícil. Então, assim, tem uma relação. A forma como eu me relaciono com essas redes é que vai, na verdade, né, definir como é que vai ser a minha qualidade de vida. Como eu disse, não é que todo mundo que está conectado vai ter algum problema. Porém, a gente precisa avaliar como é que está sendo essa conexão. Se a gente não avalia isso, corre o risco, sim.
Com certeza. Agora, na pandemia, a gente tá muito mais conectado, tipo, praticamente o dia todo, né? Pra trabalhar, pra conversar com a família, com os amigos. Pra tudo a gente tá nessa telinha, né? Tá usando o celular, o computador e realmente tem um cansaço. Eu me sinto muito cansada quando eu passo muito tempo mandando mensagem, fazendo videochamada. Cansa mesmo.
Eu atendo presencial, mas eu atendo também online. E eu percebo essa diferença, né? Um dia que eu atendo o dia todo presencial, eu posso atender até um número maior de pessoas, mas um dia que eu atendo o dia todo online, o meu cansaço, ainda que eu tenha atendido menos pessoas, é maior. Por quê? Como eu falei, exige da gente, né, um desgaste maior. A questão da luz, a questão da posição. Então, a gente precisa estar atento a isso.
Uma coisa que eu queria te perguntar é como atenuar essa sensação de cansaço. O que a gente pode fazer para conseguir descansar?
É complexo, né? Mas o primeiro passo, como eu falei, é a gente aprender a identificar os nossos limites. Porque o que é, na verdade, um esgotamento? O que é um cansaço? É um excesso, né? É um excesso de alguma coisa. Então, se eu não aprendo ali a identificar o meu, primeiramente, né? A identificar o meu limite, ou seja, até onde eu posso ir, seja isso em que área for, né? Na minha conexão, no meu trabalho, em que área for, eu preciso identificar até onde eu posso ir, o meu limite. Quando eu consigo identificar isso, aí sim eu consigo entender, né, o que eu preciso fazer para me conseguir aliviar esse estresse. O que eu preciso fazer, e isso é, né, muito particular, muito subjetivo, cada pessoa vai ter uma forma de estar fazendo isso, né? Mas é importante eu identificar o meu limite e eu buscar formas de eu aliviar esse estresse, de eu colocar essa energia, essa carga, né, esse excesso de energia que está aqui, de alguma maneira isso tem que sair. Então, eu tenho que colocar isso para fora. Como eu falei, cada um vai saber identificar, né, vai saber a melhor forma de fazer isso, mas é importante colocar isso em prática. Porque muitas pessoas têm até dificuldade disso, sabe? Por exemplo, sabem que estão estressados, sabem que tem alguma coisa errada. Estou ociosa, estou ansiosa, estou estressada. Mas tem dificuldade de colocar isso para fora. Tem dificuldade de fazer, né, essa descarga de energia de alguma maneira. E aí, por isso, a importância de identificar o limite. Quando eu identifico, aí eu sei o que é bom para mim, sei o que me faz bem, o que me traz bem-estar, e aí eu vou em busca disso. E que é uma das coisas, até por essa questão da pandemia, a gente teve um pouco de dificuldade com isso, né? Porque eu até no começo lá, né, da pandemia, eu fiz algumas lives a respeito disso, né? De como o esgotamento durante esse período, ele aumentou. Por quê? Porque antes da pandemia, o que a gente trabalhava muito sempre, estudava, tinha todas as nossas atividades, mas a gente tinha formas de aliviar os estresses. Chegava no final de semana, quem era de shopping ia para shopping, quem era de cinema ia para cinema, ou ficava em casa porque queria. Então, assim, o que a gente foi podado, né? Isso foi retirado de nós. Ou seja, eu continuo trabalhando, eu continuo estudando, eu tenho ainda uma preocupação, né, com toda essa questão social e de saúde pública, e ainda por cima eu não tenho formas de aliviar isso. Então, isso gerou muitos transtornos. Muita gente com ansiedade lá em cima, com sintomas depressivos intensos. Por quê? Porque a gente não estava tendo essa oportunidade de descarregar, de aliviar os nossos estresses diários, né? De tudo que a gente fazia. Eu acho que até por isso que quando flexibilizou um pouquinho, o povo foi com tudo, né?
É.
Para a rua, e aí a gente já gerou outro problema, né? Outras questões. Mas tivemos muito isso, né? E ainda estamos tendo, porque, por exemplo, a gente está chegando agora final de ano, né? Aí alguns gostam de viajar, outros gostam de ir para praia, e a gente está, vamos poder fazer, não vamos. Então, assim, a gente está também num momento delicado e que isso acaba gerando um esgotamento. Então, realmente é uma situação bem delicada, difícil de lidar. Porém, a gente precisa minimamente encontrar alguma coisa que a gente possa fazer para dar conta disso tudo aí que a gente está vivendo. Alguma forma, mesmo que não seja lá no shopping ou lá na praia, aliviar esse estresse, colocar isso para fora de alguma maneira, porque senão realmente a gente não dá conta. É muita coisa.
É, eu acho que conseguir um ponto de escape, esse ponto que você para e faz algo para relaxar mesmo, né? Eu, durante esse período, comecei a fazer exercício em casa, porque eu precisava gastar essa energia e, como não podia sair, eu comecei a usar o YouTube para dançar, para me desestressar, porque eu trabalho em casa e realmente, se a gente não arranja um jeito de conseguir desestressar, é bem complicado. E isso que você falou da pandemia, eu acho que no final do ano, que as pessoas estão com o saco cheio de ficar dentro de casa, eu tenho muito essa percepção que algumas pessoas cansaram disso e que agora não precisa mais, parece que tipo, ah, não, o ano tá terminando, a pandemia também tá acabando, e eu fico um pouco assustado com isso, porque eu sei que o Brasil tá bem longe de tá bem assim, né? Não tá bem pra ter viagem com grandes grupos de pessoas, pra aglomerar, né? A gente sabe que tem que ter cuidado.
É. É, pelo contrário, né? A gente está vendo aí, infelizmente, o crescimento novamente, né, do número de casos. Isso assusta, preocupa, mas principalmente traz essa angústia, né? Relacionada a isso, né? A gente achou que chegaria dezembro e estaria tudo resolvido, né? A gente teve essa ilusão. Na verdade, a gente nem achou que duraria esse tempo todo, né?
Sim, sim,
Essa é a
sim.
verdade.
É, essa é a verdade. A gente achou que 2 meses no máximo já ia estar tudo bem, né? Tipo, muita gente pensou que ia ser só 40 dias e pronto.
Não é? Então, aí chegar dezembro, né? Passar o ano inteiro nessa angústia, chegar dezembro, não ter formas também de aliviar isso, também acaba sendo propício ao esgotamento, né? Acaba sendo propício aí a, né, uma exaustão, né, psicológica. Então, assim, eu acho que está todo mundo, né, muito cansado, apesar da preocupação, né, apesar do medo, né, que a gente vive, convive com medo, com a preocupação, mas tem um cansaço, né, um cansaço psicológico, emocional, que a gente quer que as coisas se resolvam logo, quer ter a nossa vida de volta, então realmente é bem complexo. Então, por isso a importância, né, da gente ter bastante atenção à nossa saúde mental nesse momento. Ah, bastante atenção a sintomas, perceber níveis de ansiedade muito elevados, a gente tem que ir em busca de ajuda profissional. Temos que estar bem mesmo ligados à questão da saúde mental nesse momento, porque, de fato, tudo está colaborando para que as pessoas acabem gerando mesmo mais sintomas, mais transtornos. Então a gente tem que estar atento a isso.
Com certeza. Eu também percebi que as pessoas do meu convívio tiveram mais episódios de ansiedade. Eu também tive alguns. Então é verdade, a gente tem que estar atento. Porque tem gente que pensa que o psicológico não é tão importante, né? Mas ele é muito importante e a gente tem que estar atento mesmo.
Verdade. É, infelizmente tem algumas pessoas que, como eu falei, né, lá no começo, estão mais atentas à questão física. Tem, sente alguma coisa no corpo, aí vai no médico, aí busca ajuda. Mas as questões de saúde mental, né, a gente tem ainda um preconceito em relação a isso, né, a busca de ajuda profissional. Então, muitas vezes as pessoas até se negligenciam, né, não falam, estão sentindo, muitas vezes por vergonha. Não tem vergonha, tem medo de falar, aí não buscam ajuda, consequentemente. Isso vai gerando uma bola de neve. Então, geralmente, quando a pessoa chega no consultório ou chega para buscar ajuda profissional, a coisa está muito mais agravada e, às vezes, muito mais difícil de manejar do que poderia ter sido no começo. Mas por todas essas questões, infelizmente, ainda sociais que a gente percebe, né?
E eu queria que você me dissesse quais os impactos do cansaço na nossa produtividade. Ele impacta a nossa vida muito nesse quesito?
Totalmente, né? Como eu falei, um dos sintomas é dificuldade de concentrar, muitas vezes a irritabilidade. Então, uma pessoa que trabalha, vamos supor, 8 ou 10 horas muitas vezes por dia, né? Ela tem muito mais dificuldade muitas vezes de executar o trabalho, às vezes a interação social também fica prejudicada, né? Pela questão da irritabilidade. Acaba que vai prejudicar em várias áreas, tanto no seu desempenho profissional, quem está estudando também. Houve muitas pessoas, teve aí o desgaste da questão da escola, né? Do ter que estudar em casa, estudar pela internet, não só criança, mas adultos também. Tive muitas queixas de pessoas que não conseguiram, que não estavam conseguindo se concentrar, não estavam conseguindo estudar, não estão conseguindo ler. Mas por quê? Porque tem uma diferença, né? Uma coisa é você estar na sala de aula, né? Ali interagindo com outras pessoas. Outra coisa é você estar em casa, né? Cansado, exausto, preocupado, ainda tendo que ler texto, que ver videoaula. Então, isso acaba que impacta em todas as áreas. O estudo fica prejudicado, as relações ficam prejudicadas. A gente teve também notícias das muitas confusões que tiveram, né, entre as famílias, pela hiperconvivência, né, como chamam.
Uma coisa que eu queria te perguntar, uma curiosidade mesmo. Se você acha que os jovens de hoje são mais vulneráveis a essa exaustão mental do que os jovens de alguns anos atrás? Sabe, isso de ter notificação no celular apitando, mensagem, essa exposição nas redes sociais, toda essa exposição mesmo que hoje a gente tem do fato de estar com o celular e estar sempre ali recebendo, mandando mensagem. Tem Instagram, tem Facebook. Você acha que isso faz com que o jovem de hoje seja mais vulnerável a esse cansaço?
Ah, isso sem dúvida. Sem dúvida, porque eu falo até pela minha própria experiência, né? Eu não diria assim que seja uma vulnerabilidade, mas eu diria que seja uma maior exposição, né? Que o jovem de hoje tem, que o de, né, algum tempo atrás não tinha. O acesso ao número de informações é infinitamente maior. Então, eu me comparo, eu tenho uma filha de 14 anos e eu penso. Quando eu tinha 14 anos, eu não tinha acesso nem um terço de informações que ela tem, né? No celular dela tem um mundo. Então, esse maior acesso à informação, né? Essa hiperexposição, eu acho que traz realmente, assim, o jovem de hoje, é fato, não é igual o jovem, né, de 10, 20 anos atrás. Então, mas não usaria essa palavra, né? Que ele é mais vulnerável, eu acho que ele é mais exposto. Eu acho que ele tem mais acesso a informações. E o que é o cansaço, como a gente falou? É um excesso. É um excesso de alguma coisa. Então, o excesso de informações também pode gerar, né, esse tipo de cansaço, de esgotamento. Como eu falei da pesquisa que tem, que relaciona transtornos depressivos e ansiosos à questão das redes, né, à questão da internet em si. Então, isso já demonstra essa diferença. Por esse jovem de hoje ter mais acesso a esse número de informações, está mais exposto a tudo isso, isso acaba trazendo consequências. É um jovem mais ansioso, sim, é um jovem mais, talvez, com maior probabilidade de desenvolver um transtorno depressivo, muitas vezes, pela forma que se utiliza a rede. Importante frisar isso, não é todo mundo que utiliza que vai ter um transtorno, mas a forma como se utiliza pode, sim, desencadear um transtorno. E o esgotamento está entre eles, né? O esgotamento psicológico, emocional, mental, por esse excesso, né?
Sim, eu quando tava produzindo a pauta para esse episódio, encontrei uma informação do Ibope. É uma pesquisa que eles fizeram em 2013, que mostrou que 98% dos brasileiros diziam-se cansados, mental ou fisicamente. E a maior parte das pessoas que se diziam cansadas eram jovens, de 20 a 29 anos. Então, por isso eu quis te fazer essa pergunta, porque quando eu vi esse dado, eu falei, a galera mais jovem é a galera que se diz mais cansada, né? Isso é muito bizarro, assim, tipo, não deveria, né? Ser os mais jovens os mais cansados, mas pelo visto eles são.
Então, mas por que esse maior cansaço, né? Por essa maior exposição. Se a gente for comparar, por exemplo, de mais idade, ainda que se conecte, não tem aquela total conexão, né? Não tem aquela total, às vezes, habilidade. Não passam tanto tempo nas redes quanto os mais jovens. Então, essa maior exposição acaba trazendo essas consequências, né? Maior cansaço também.
Certo, muito obrigada por explicar. Eu gostei bastante da nossa conversa, esclareceu muitas dúvidas e eu espero que os ouvintes também tenham gostado. Eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse tema.
Ah, eu queria, né, reforçar aquilo que eu falei a respeito dos limites e do autoconhecimento. Acho importante, a gente perceber, né, os nossos limites, conhecer, né, a dinâmica do nosso corpo, porque é isso que vai fazer a diferença entre você perceber, às vezes, um esgotamento ali no início e aí o tratamento ser muito mais acessível do que você deixar que chegue a um extremo tão grande que o tratamento talvez seja demorado, né, seja mais difícil. Então, a grande questão é essa, é você se conhecer, perceber as suas necessidades, o que você precisa, perceber o que te faz bem e que te traz bem-estar, ou seja, é autoconhecimento e entender até onde você pode ir. A gente conseguindo isso, poxa, pode evitar muitas coisas, né? Então, acho importante essas duas palavrinhas, autoconhecimento e identificar os limites.
Bom, aqui no podcast eu tenho um quadro chamado Pronto Falei, que é um quadro de dicas e indicações. Então eu queria saber se você tem alguma coisa para indicar, pode ser perfil no Instagram, livro, série, o que você quiser, se tiver alguma indicação.
Olha, assim de cabo, eu vou indicar meu Instagram, arroba minha Jana, que lá eu sempre estou falando de temas, né, relacionados à saúde mental, e eu acho importante, né, a gente estar tá lendo, ter acesso a essas informações. E você me pegou de surpresa, não tenho assim nada preparado nesse sentido, né, de livro ou de página, não.
É, eu vou indicar um livro que eu li e que eu gostei bastante, que é o livro da Rupi Kaur, é O Que o Sol Faz com as Flores. É um livro de poesias, curtinho, assim, dá pra ler numa sentada rapidinho. E é um livro bem denso, assim, ele trata de muitos temas e é bem gostoso, assim, de ler, de refletir, eu gostei bastante. É isso, eu agradeço muito pela nossa conversa, muito obrigada pelo tempo dedicado e pela atenção.
Eu que agradeço, foi muito bom, gostei de estar aqui. Precisando, eu tô por aqui, tá bom?
Muito obrigada se você ouviu até aqui. Até o próximo programa. Um beijo e tchau!